Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Já recebemos bastante hoje, né? Não é verdade? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Na realidade, antes de começar a mensagem, li alguns versículos e eu estou aqui pensando nas mulheres que ainda não são mães, ou nas mulheres que talvez nunca vão se tornar mães, né, biológicas. E você que hoje talvez os holofotes não estão em cima de você. Mas olha que legal como Jesus enxerga as pessoas e como enxerga a família. É importante que a gente consiga enxergar também como o Senhor Jesus vê. Como Ele vê uma mãe, como Ele vê uma irmã, como Ele vê um irmão. Marcos 3, versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então, Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não é bom saber isso? Espiritualmente, a gente tem uma família que transcende a nossa família biológica, a nossa família aí de sangue, que uns têm uma família maior, outras menores, outras estão uma família dividida, outra ainda está junto. Tem várias, né, realidades aqui no nosso meio. Mas a realidade que vai nos acompanhar por toda a eternidade é de uma família que é constituída por irmãs, por irmãos, por mães, por pais, daqueles que obedecem à vontade de Deus. Então, se você é alguém que faz a vontade de Deus, você é mãe, você é irmã, você é irmão, você faz parte dessa família do Senhor Jesus. E aí, entre nós, então, somos tudo isso aí. Essa é a família de Cristo, a família de Deus. Aquele que faz a vontade dele, então participa desses laços. É legal, né? Então hoje de manhã a gente não está sentado apenas em sobrenomes. A gente está assentado num grande sobrenome, que é o de Cristo. E onde, então, se você tem feito a vontade de Deus, sinta-se parte dessa família. E aqui é uma família. A Igreja de Cristo é uma grande família, onde tem mães, tem irmãs, tem irmãos. Isso é gostoso. Então, eu queria que você, nesse momento, se de repente passou pela sua mente: ah, mas minha mãe não está aqui, ou minha mãe já foi, e você, de repente, está aí encolhido, né? Ou, de repente, puxa, eu talvez nunca vou ser mãe, mas tem uma realidade muito maior e mais bela, que é essa coisa da família do Senhor Jesus. E se você faz a vontade de Deus, você faz parte dela. Então, sinta-se honrada, honrado de fazer parte de uma família que jamais vai se dissolver, jamais vai ter separação, e ela só começou, e nós vamos viver essa realidade para todo sempre, ali com o nosso grande Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu Deus, o meu Deus, o nosso Pai. Então, isso é muito gostoso, saber que a gente tem aí uma família cristã muito maior, constituída desses que fazem a vontade de Deus. O título para hoje é As Bênçãos de uma Correta Visão de Sua Real Identidade. Os benefícios, as bênçãos de termos uma visão correta sobre a nossa real identidade. Não é uma mensagem apenas dirigida para as mamães, mas especialmente para as mamães, mas para você que está aí sentado nesses bancos. Nós temos uma identidade em Cristo. E é preciso que a gente tenha essa correta visão do que isso significa. E a gente vai se beneficiar de muitas coisas, porque Deus assim quis e desejou. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o que a psicologia pensa sobre autoestima. Por que que eu estou começando com isso? Porque eu sei que tem mães que estão aqui que sofreram muitas coisas na infância, ou na sua juventude, ou até hoje, talvez, sofram. E nós sabemos, as histórias são muito diferentes, mas tem pessoas que sofreram abusos físicos, verbais, tem pessoas que carregaram aí na sua infância sofrimento, abandono, que sofreram maus tratos, que sofreram bullying, né? Hoje tem um nome para tudo isso aí, né? Que receberam muitas palavras depreciativas, foram talvez colocados de escanteio por um pai, por uma mãe, por uma família inteira, viveram com muitas situações tensas, até alguns com espancamento, e nós sabemos, uns mais, outros menos, mas que podemos carregar alguma coisa aí que vem ao longo dos anos. E a pergunta é: nós precisamos carregar tudo isso e isso determinar o meu presente ou o meu futuro? A nossa história vai fatalmente decidir como é que eu vou ser hoje e amanhã? Claro que pode explicar algumas coisas, pode aí ter alguns efeitos, né, colaterais, mas a boa notícia é que a gente não precisa viver hoje, por pior que tenha sido o passado. Porque em Cristo a gente tem uma nova identidade. É possível a gente completamente ter apenas uma lembrança de tudo isso e não precisar viver caracterizado hoje com aquilo que nós vivemos, sofremos, ou toda essa questão negativa. Então a psicologia, ela vai dar um nome para isso, né? Se foi, então, todo esse cenário foi muito negativo, né? Então a pessoa tem uma baixa autoestima, né? Se foi um pouquinho diferente, então pode ter autoestima. Como é que a psicologia define isso? É um conjunto de sentimentos que dão valor a você. O que dão esses valores? As habilidades, a aparência, a posição social, os seus recursos, um conjunto de coisas, né? Acho que o Wikipedia aqui diz assim, que está relacionado com uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma, como sendo intrinsecamente positiva ou negativa. Isso envolve, então, várias coisas. Se eu sou competente, se eu sou incompetente, se as emoções, se eu sou assertivo, se eu sou temeroso, se eu sou mais confiante, se eu sou mais cauteloso. Enfim, essa avaliação subjetiva de como você se vê e o valor que você atribui a si mesmo. E se isso tem algum sentido, né, para nós, não tem, porque não é isso mais que determina o nosso valor, mas a psicologia vai dar uma solução para isso. Ela vai dizer o quê? Como é que você tem que resolver a sua baixa estima, essa história que te deixou ali para baixo? Então você vai buscar lutando, talvez com alguns diplomas, para que você, então, se o problema é o conhecimento, então você vai justamente nessa direção para que você se encha de alguns títulos e aí vai agregar valor à sua pessoa. Ou então, se você não tem uma aparência muito boa, você vai lá num lugar, tem programas de TV que fazem isso, né? Pega lá a pessoa e transforma, né? E de repente a pessoa sai ali toda, parece que bonitona, e parece que o valor dela aumentou, né? E pensamento positivo, então você tem que ali repetir algumas coisas. E aí vai, buscando novos empregos, talvez algum cargo. Mas tudo isso, gente, tudo isso é muito pequeno frente àquilo que nós temos com Cristo. É muito passageiro. Isso aí não é uma solução de Cristo, de Deus, da palavra dele. Porque é um olhar apenas para si próprio. E o Evangelho vai na contramão desse foco em você e foco em mim. O Evangelho ele faz a gente olhar para uma outra direção. E é preciso que nós aqui e as mãezinhas aí entendam que a gente tem uma outra perspectiva, quem é do Senhor Jesus. Qual que é então a solução bíblica? Eu também não estou aqui minimizando fatos que foram vividos por alguns de vocês, por muitos de vocês. Então não é apenas negar esses fatos. Mas nós temos um fato maior que pode cobrir isso que deixou uma marca muito real. São marcas reais, são fatos concretos. Mas então nós precisamos combater isso com uma verdade maior, com fatos maiores. E nós temos fatos maiores e verdades maiores que são eternas e que vêm da parte de Deus. Eu ainda não conheço pessoalmente um pastor, mas talvez um dia eu tenha a oportunidade de conhecê-lo. Carlos McCorr, talvez você já tenha visto aí na internet, né? E ele fala que ele sofreu bastante na infância dele. E então ele tentou de diversas formas compensar essa imagem que ele atribuía a ele mesmo negativa ou de baixa estima. Tentou de várias formas, mas ele diz ali na mensagem dele, olha, o que me curou foi meditar e considerar na minha nova identidade em Cristo. E eu queria que você pegasse o seu informativo, porque eu transcrevi ali aquilo que foi para ele curativo nesses anos, para mudar aquilo que parecia ser uma marca eterna na vida dele. Ele conseguiu mudar meditando nessas coisas como se fosse um medicamento, como se fosse um remedinho com doses assim diárias, e até mais do que uma vez por dia. Essa lista aqui ela não é completa, mas ela pode trazer para você e para mim uma direção daquilo que, se você entregou a sua vida a Jesus, você é em Cristo. Se você já é do Senhor, se você já se arrependeu dos seus pecados, então você não poderia ter uma posição mais elevada do que essa aqui. Então vamos ler. Eu coloquei aqui pensando nas mulheres hoje, né? Eu sou filha de Deus, crucificada com Jesus, reconciliada, ressurreta em Cristo, livre de condenação, amada, segura, plena em Jesus, perdoada, salva para sempre, justificada, santificada, nova criatura, redimida, herdeira, vencedora, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morta para o pecado, participante da natureza divina, escolhida, um com Cristo, selada em Cristo, livre. Além disso, eu tenho vida eterna, o Espírito Santo, esperança, a mente de Cristo, as promessas de Deus, meu nome inscrito no livro da vida, uma moradia nos céus, uma vida de boas obras dirigida por Deus, uma vida perfeita em Jesus, e o próprio Jesus está aí comigo. Isso é você. Isso sou eu, em Cristo. Isso é você, mãe. Se você é do Senhor, nós temos uma segurança muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. E aí você vai me dizer, mas então o que eu faço com os meus problemas financeiros, porque eu continuo tendo? Tenho problemas de saúde, vivo, às vezes, alguns conflitos, mas isso não determina mais a sua essência. Isso não é mais o que vai fazer você ir numa direção, uma numa outra direção. Porque se você é do Senhor, você tem uma coisa muito mais valiosa, uma posição muito mais elevada. Agora a sua essência é o Senhor Jesus, porque Ele é a vida em você. E ao contrário da psicologia, a palavra de Deus vai muito mais na direção de autonegação do que autoafirmação. E quando então eu me esvazio de mim mesmo, mas eu vou ser enchido pelo Senhor, que é tudo. Efésios diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E o texto lá continua, que nos amou, nos predestinou, nos escolheu antes da fundação do mundo. E vai dizendo essa obra maravilhosa do Senhor. Então, a palavra de Deus vai na contramão daquilo que são as soluções que o mundo apresenta e que talvez o seu próprio coração seja tentado a te fazer seguir. Não deixe que as pessoas definam você. Não deixe que as pessoas determinem o seu caminhar. Mas deixe que Cristo seja a essência e a única essência. E que Ele, de fato, seja a vida. Com o Senhor Jesus dentro de nós, a gente já tem tudo. Deus não nos deu a pessoa do Espírito Santo aos pouquinhos, em função da nossa caminhada. Nós já temos Cristo, que é a vida, 100% em nós. Então, nós já temos todas as condições de viver a vida de Cristo. A questão é o quanto você colabora para que essa vida se manifeste 100%. O quanto que você coopera, abrindo mão das suas vontades e deixando a vontade do Senhor. Então, o segredo de uma vida com essa posição e que ela encha o seu coração e a sua mente é menos de nós, menos de você e de mim, como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. E aí aparece a beleza de Cristo. E aparecendo a beleza de Cristo, a vida de Cristo, o meu passado é apenas uma lembrança. Porque Cristo faz nova todas as coisas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. O que o apóstolo Paulo fala? Que o viver dele é quem agora? É Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, não é trabalhar o passado. Não é tentar fazer uns ajustes aí na minha história. Mas é viver a identidade nova que eu tenho em Cristo. E eu coloquei no informativo de propósito. Leia isso uma vez, duas vezes. Procure na sua Bíblia onde estão os versículos que atestam essas verdades. E esse pastor fala, isso foi para mim libertador. Eu fui curado dessas marcas e desse passado que muitas vezes determinavam o presente. E talvez eu carregaria isso por muito mais tempo. Mas através dessa verdade, que são fatos, isso aqui não é subjetividade, isso é real. Você é filha de Deus. Você tem uma casa própria lá no céu. Se você não conseguiu a tua aqui, tem uma lá, sem IPTU, sem condomínio. Tem muitos cômodos, né? Para abrigar uma família que não é mais o sobrenome lá, uma família onde tem irmãs e irmãos que fizeram a vontade de Deus. A beleza lá, penso que no céu todo mundo vai ser lindo. Os nossos olhos também vão enxergar a beleza de forma diferente. O conhecimento, o que ficou para trás, ontem fomos lembrados de que a sabedoria do mundo vai acabar. Só vai prevalecer a sabedoria do nosso Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Então você vê que na área do conhecimento, se você quiser investir para a eternidade, é conhecendo mais o Senhor Jesus. Se você quiser investir imobiliariamente, invista em viver fazendo a vontade dele, porque o lugar está sendo preparado para você. A aparência, claro que Deus quer que você cuide do seu corpo, mas não é mais a sua essência, a sua aparência, mas o seu coração, a sua alma descansada no Senhor. O que nós precisamos desesperadamente é tirar o nosso foco de nós mesmos e colocar o nosso foco em Cristo. É a Cristo que precisamos estimar com todo o nosso coração. É para Ele que devemos viver e não mais para nós mesmos. Aparece 6 vezes nos evangelhos essa ideia, quando Jesus diz assim, quem quiser ser o meu discípulo, o que ele faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Senhor Jesus ensinou, olha, eu tenho uma solução que é definitiva, que é completa, vai abrindo mão de você, negando você mesmo e colocando mais de mim, se enchendo. E você já tem uma posição que não poderia ser maior. Você já tem tudo. Você já é abençoado ao máximo. Eu dei o meu filho, que é a vida, que já habita dentro de você. Você não precisa de mais nada. E sabe, meus queridos, sabe qual que é a tentação que começou lá no Jardim do Éden e que também se repetiu quando Jesus foi tentado? Qual que é? Quais são os dois pontos que querem tirar esse nosso olhar de que Cristo é suficiente? A tentação é: tem alguma coisa melhor que Deus está escondendo. E foi assim a proposta de Satanás. Olha, se você comer, você vai ver outras coisas que Deus está segurando. O mundo, o seu coração e Satanás querem botar na sua cabeça que tem outras coisas, além da palavra, além do ambiente do Senhor Jesus, que podem ser boas e que podem ser úteis. Isso é engano. Isso é o que o mundo tenta vender, o que o seu coração é inclinado, o que Satanás tenta propor. Mas não existe nada, nada melhor ou diferente que possa trazer alguma coisa de boa a não ser o Senhor Jesus. E a outra coisa nessa tentação é que a tentação de que Deus não é suficiente. Então ele não é suficiente e você precisa de uma outra coisa, que Deus está retendo alguma coisa. Pode reparar, quando você tem aí algum desejo, para e veja, é um desejo do meu coração? É um desejo que o mundo botou na minha cabeça? Que Satanás está querendo que eu caia? Ou é um desejo lícito, porque ele tem capítulo e versículo, né? Então, essas tentações, essas duas áreas não são novas. Alguém disse que não se vende pastel na porta de churrascaria. Você já viu pastel na porta de churrascaria? Por quê? Porque quem entra não quer pastel. Quer o quê? Quer carne. E quem sai está satisfeito. Sabe qual que é a zona do perigo? É quando você está insatisfeito. Quando Jesus não te enche completamente. Satanás não vai estar na porta aí, depois que você recebeu a palavra de Deus, para tentar enfiar pastel. Não vai ser depois do teu devocional, que você faz diariamente, que ele vai lá e tentar vender o pastel. Mas é quando você passou 3 dias sem ler a palavra de Deus, aí você está vulnerável. Você está com a barriga vazia. E aí ele vem e propõe para você um pastelzinho. E você fala, de fato, Deus não falou de pastel, mas acho que deve ser uma coisa boa. E aí você está achando que tem uma coisa diferente que é melhor. E aí você começa insatisfeito, então Deus não é suficiente, está vendo? Está faltando alguma coisa. Eu preciso de alguém, aí eu preciso de um relacionamento diferente, aí eu preciso de um emprego, preciso de dinheiro, preciso... E aí você começa a viajar nas necessidades que Jesus falou. Em mim, você já tem tudo. Então, alimente-se. E você vai ser saciado. E você não vai deixar espaço para insatisfação. Aí você vai saber onde buscar a verdadeira comida. Aquela que realmente vai te levar para cada vez mais perto do Senhor. Conta-se que um sapo invejava as aves. Um sapo invejava as aves. E ele olhava para as aves e falava, puxa, se eu tivesse algumas asas seria tão bom, né? E ele então conversou com a fada, uma historinha, viu gente? Né? E falou, fada, você consegue me dar umas asinhas? Ele falou, pois não. Aí ele encantou o sapo e o sapo ganhou asas. Aí ficou tudo feliz, né? Aí o sapo fez uns treinamentos, tá? Falou, acho que tá bom, né? Aí ele conseguiu, voou numa árvore, tinha um monte de pássaros. Quando ele pousou ali no galho, os pássaros, ó, foram embora. Um sapo de asas, um sapo de asas, e os passarinhos foram embora, né? Ele se viu só, sozinho, solitário, triste, que coisa, caramba, agora que eu tenho asas, eles vão embora. Aí ele olhou para baixo, um monte de sapo à beira da lagoa. Aí ele correu, chegou lá, chegou, e o sapo, ó, todos pularam dentro da lagoa. Um sapo com asas, um sapo com asas. Aí ele falou, caramba, né, não estou me achando em lugar nenhum. Aí ele foi no galinheiro, mesma coisa, né? Chegou lá no galinheiro, as galinhas foram todas embora, um sapo de asas, né? Aí ele pensou bem, falou, Esse negócio não está dando certo. Eu achei que ia ser uma boa, né? Voltou lá, conversou com a fada. A fada, tem como tirar essas asas, né? Ela falou, pois não, ele voltou a ser o sapo natural, né? E reencontrou a sua real identidade. Não era ele ali, tentando alguma coisa diferente, achando que ia ser melhor. Se você é do Senhor Jesus, você já tem a identidade completinha do jeito que Deus quer, do jeito que é o projeto do nosso amado Pai. Não procure ser diferente. Deus te fez assim, com essa inteligência, com essa beleza, com essa capacidade. Deus fez diferente. A pessoa, se todo mundo fosse igual, seria chato, né? Eu olharia para vocês, não saberia, porque tudo é a mesma coisa, né? Teria que ter um número aqui para diferenciar, né? E essas diferenças são de Deus. Então, a gente só consegue viver verdadeiramente as bênçãos que a gente vai listar agora, se essa identidade ficar bem marcada aí no seu coração. Leia essa lista todo dia dessa semana. O que você é em Cristo. Não é mérito seu. Por isso que a palavra de Deus vai na direção oposta daquilo que é a psicologia. Você não tem valor. A ênfase não é no valor humano, mas é na misericórdia de Deus. Ele foi amoroso. Nem a morte dele na cruz atestou que você e eu tínhamos apreço. Ao contrário, a morte dele foi uma demonstração de misericórdia, de graça, para nós miseráveis. Mas eu não preciso mais viver nessa miséria, porque o Senhor Jesus, dentro de mim, me fez ser tudo aquilo que nós lemos. O valor está nele. Mas quando eu me deixo encher por esse Cristo e a sua palavra, então eu colho algumas bênçãos. E a primeira que eu listei aqui é que você vai se sentir pleno, completamente satisfeito. O salmista, no Salmo 16, ele diz: na tua presença há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. É o seu salmo, né? É o salmo da minha mãe. É um outro autor lá, mas ela tomou para si, né? Ele tem prazer. O bem dele maior é o Senhor Jesus. E ele tem prazer com os santos, com aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele tem prazer naqueles que também têm Cristo como sendo a essência. Você está completamente satisfeito? Ele enche a sua alma, a sua mente e o seu coração, todo o seu ser. João 15, 11, o que, que diz ali? Eu vos tenho dito estas coisas para que o meu gozo seja... De que jeito? Esteja em vocês e esse gozo seja... Meia boca? Não, completo. Completo. Jesus tem um gozo completo para você. Você pode viver esse dia com todas as turbulências da sua família com um gozo completo. Ele escreveu tudo aquilo. Se a gente viver, a gente pode vivenciar um gozo completo. Não são mais as circunstâncias que vão roubar esse gozo, porque o Senhor Jesus está presente em você. E a alegria, o gozo, é um fruto do Espírito. O Senhor Jesus é alegre. Então, se essa alegria que está em Cristo está dentro de você, você vai ser alegre. A gente já ouviu várias vezes, né, que, por exemplo, o casamento é para você fazer o outro feliz. A gente não consegue fazer o outro feliz. Só o Senhor Jesus consegue fazer o outro feliz. Mas você pode viver a felicidade que Deus pensou para você. E aí, se você estiver feliz, que é o Senhor Jesus em você, você vai repartir essa felicidade com os outros e todo mundo vai ficar feliz. Quer ver? Isso acontece quando a gente faz aniversário. O que acontece quando a Laurice faz aniversário? Ela traz um bolo. Ela está feliz porque fez mais um ano de vida. Ela fez o bolo. O que ela faz com o bolo? Ela reparte a felicidade dela, eu como um pedaço do bolo e fico feliz. Né? Então, isso sim, entre irmãos felizes, a gente fica feliz, porque a gente divide essa felicidade que é de Cristo, que é do Espírito Santo que habita em nós. Né? Mas eu não tenho capacidade de fazer a Laurice feliz e ela a mim. Só o Senhor Jesus consegue. Mas quando eu quero viver esse projeto, eu vou estar tão feliz que vou transpirar felicidade e vai respingar aí para os outros. Por isso que um ambiente onde há irmãos e irmãs que fazem a vontade de Deus é tão gostoso e tão alegre. Segunda bênção, ele está seguro. Quando você tem a sua identidade na pessoa de Cristo, além desse gozo completo, você está seguro, você está tranquilo. Você tem uma estabilidade. Hebreus 6, 18 e 19 nos fala de uma âncora da alma, a esperança, que é como se fosse uma âncora lá jogada além do véu, né? Ancorada no próprio Senhor Deus. Tem uma segurança. Não são mais os ventos que te levam para lá e para cá, porque se o Senhor Jesus habita em você e é a rocha, você está seguro. Você está seguro. O que diz o Salmo 91, 1 e 2, que nós vimos recentemente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, esse que está ali juntinho com o Senhor Jesus, ele vai experimentar Cristo como baluarte, como segurança. Uma terceira bênção, você não precisa mais buscar qualquer valor nos outros. Você não precisa mais de tapinha nas costas para aumentar e dar melhorar o seu ibope, né? Você não precisa de aplausos para melhorar a sua autoestima, né? Você não precisa mais, você não está mais dependendo, você está livre. Você não precisa dos outros para te elogiarem e você se sentir melhor. Você já tem o Senhor Jesus, está completo. E se alguém vem e te honra por alguma coisa, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque ele está vendo Jesus dentro de você. Você não precisa mais da aprovação dos outros, nem de autoafirmação, nem buscar alguma coisa, porque se você e eu fizermos isso, quantas vezes somos levados a tentar fazer isso, a gente está dizendo que Cristo não é suficiente. Veja lá a tentação, não é suficiente, Senhor Jesus. Deve ter alguma outra coisa que, se eu buscar, vai fechar, vai completar. Isso não é verdade. Uma quarta coisa, você vive somente para Deus. Como você está livre, como você está pleno de gozo, está tranquilo, você não depende dos outros, você pode viver inteiramente para o Senhor. E você pode amar verdadeiramente, que é o propósito para o qual você foi criado, que você existe para a glória de Deus. Como é que essa glória se traduz? E o Senhor Jesus disse, como é que a lei toda de Deus se resume? Amarás teu Deus, todo teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E amarás o teu próximo. O novo mandamento que Jesus diz é amar o teu próximo como eu vos amei, como Jesus te amou. Então, você existe para amar. Você pode dizer isso, eu existo para amar. Amar a Deus, amar o próximo. Isso vai ser cumprimento do projeto de Deus. Mas eu só consigo amar a Deus dessa intensidade e amar o próximo se Cristo está aí dominando 100% a minha mente, o meu coração, e Ele é a minha identidade. Porque senão vai ser no esforço e isso dura pouco. Porque eu vou topar com alguém que eu vou dizer, esse não merece. Esse está difícil. Esse aí não vai para frente. Deus me perdoe, mas esse aí não dá. Posso amar os outros, mas esse não. O que eu estou fazendo? Estou dizendo que Jesus é incapaz de amar. Porque se a minha essência agora é o Senhor Jesus, então eu tenho condições. Como Jesus lá na cruz disse o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem viveu isso também, humano que nem nós? Estevão? Não foi também a mesma coisa? É possível ou não é? É possível. O sucesso da vida cristã é você amar. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é o projeto de Deus. Quando a sua identidade é o Senhor Jesus, com tudo isso que a gente leu, aí vai ser possível. Aí não vai ser aquele esforço, porque o Senhor Jesus é que faz isso. Em você é o próprio Senhor Jesus. Ele passa a ser a sua vida e a minha vida. E a quinta bênção, você está sempre pronto para partir e estar com Cristo. As coisas que ainda vão acontecer, você as almeja com alegria. Porque não são mais as coisas desse mundo que te atraem, que te trazem alguma importância, algum valor. Mas é o Senhor Jesus. E que você sabe que Ele vai voltar e você quer estar com Ele. Você não quer antecipar, mas você sabe que é incomparavelmente melhor. Porque se o Senhor Jesus é a sua essência, é a sua vida, é a sua identidade, é com Ele que você vai estar, então é uma passagem apenas. Não é assim, um outro mundo. O mundo de Cristo aqui vai ser o mundo do Senhor Jesus lá. O apóstolo Paulo falava, né? Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Em Cristo é possível abandonar o nosso foco em nós mesmos e fazer com que essas marcas que eventualmente tenham sido feitas em nós não determinem mais o meu presente e o meu futuro. Vamos ler mais uma vez o que está aqui no nosso informativo e que essas palavras aqui você as leia e medite e fica aí um desafio de você encontrar referências bíblicas para cada uma dessas verdades. Isso é libertador. Foi libertador para muita gente, pode ser para você, para que a gente então experimente a alegria completa, uma segurança que todo mundo quer, que a gente consiga não mais viver em função dos outros ou dependendo dos outros, mas que a gente possa viver abundantemente na obra do Senhor e no seu reino, livres e desimpedidos, porque é Cristo que já está dominando a minha mente e o meu coração, e com a alegria de que a gente não está aqui para sempre, e a volta dele então ser uma coisa gostosa de aguardá-lo. Vamos ler todo mundo junto? Eu sou, se você é homem, pode botar o artigo, pode botar o O no final aí das palavras, né? Não se constranja, não. Você sabe a sua identidade, não sabe? Então você vai usar A ou O. Não tem três, quatro, não tem outros, tá? É A ou O. Tá? Mas pensando naquilo que você é agora, no Senhor Jesus. Vamos lá. Eu sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, um com Cristo, selado em Cristo, livre. Além disso, eu tenho vida eterna, o Espírito Santo, esperança, a mente de Cristo, as promessas de Deus, escrito no livro da vida, uma moradia nos céus, uma vida de boas obras dirigida por Deus, uma vida perfeita em Jesus. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor Jesus é suficiente. É tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado porque o Senhor já provou esse teu grande amor para conosco. O Senhor derramou esse amor em nossos corações. E através deste Cristo, que é a vida em nós, é possível vivermos esse teu projeto. Assim como nós lemos lá em Romanos, vivendo ou morrendo, o fazemos para ti. Somos do Senhor. Então nos ajuda, Deus, a vivendo ou mesmo morrendo, nós entendermos que a nossa identidade, a verdadeira identidade nossa, está unicamente suportada no Senhor Jesus. E obrigado por fazermos parte desse projeto, Deus, em nome de Jesus. Amém.